Olá a todos os nossos ouvintes, aqui é a Fernanda Consorte, economista-chefe do Bancor Invest. Eu, Welber Barral, nosso consultor, e Cristiane Quartaroli, economista do banco, estamos aqui para mais uma edição do Radar Comex, o nosso podcast sobre conjuntura e comércio exterior. Boa tarde, Barral.
Olá, boa tarde a todos.
Boa tarde, Cris.
Oi, Fernanda, boa tarde a todos.
Bom, vamos lá, pessoal. Desde a nossa última edição do Radar Comex, no final do ano passado, algumas coisas mudaram para melhor, mas eu acho que bastante para pior. A pandemia praticamente chegou ao fim e a economia já está voltando a girar com mais normalidade, a gente tem percebido isso, né? E com certeza esse é o ponto positivo de maior destaque da história, mas a gente tem aí a guerra entre Rússia e Ucrânia, que tem trazido insegurança e incerteza no mundo que já está bastante machucado, e eu não estou só falando de economia, né? A gente já vem aí de um cenário de bastante ansiedade, né? Então, mas antes da gente entrar nesse tema geopolítico bastante complicado, vamos falar um pouco do assunto do momento, né? O assunto da moda, que é a inflação mundial. Aqui no Brasil, a gente já é bem próximo à inflação, né? Historicamente, a gente, na verdade, já está vivendo um quadro de inflação pressionária, de inflação pressionada, desde o começo da pandemia, lá em 2020, por conta da forte pressão de preços de alimentos, onde toda essa história começou. E só piorou, né, por conta até dos nossos gastos fiscais. Então, a gente tem visto aí uma piora grande, né, de inflação. Se a gente olhar os dados do Focus que foram divulgados hoje, a gente vê que o mercado já projeta para esse ano uma inflação de 7,5%, se eu não me engano, o número é esse do Focus de hoje. Para o ano que vem já tem um número de 4%, né? Então, a gente vê números ruins de forma geral. Então, Cris, eu queria ouvir um pouquinho de você. O que que você está vendo aí dos principais fatores que têm contribuído para o aumento de preços aqui no Brasil?
Pois é, Fernanda. Eu costumo falar que os indicadores de inflação aqui no Brasil, eles têm nos surpreendido, né? Eles têm vindo acima do esperado desde que a pandemia começou, né? E se alguém acreditava que veríamos algum fôlego neste ano, né? Porque o Banco Central, enfim, começou a subir juros já há algum tempo. E em algum momento a alta da Selic deveria, né, contribuir para conter essa inflação, isso não aconteceu, né? Pelo contrário, a gente continua num cenário de constantes surpresas negativas no quadro inflacionário, né? Então, assim, além das pressões vindas por conta dos preços de serviços, que foi reflexo aí dessa recuperação da economia, a alta nos preços das commodities, que a gente está vendo agora com mais ênfase por conta da guerra, ela acabou provocando uma forte elevação nos preços administrados também aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, nos combustíveis, preço de energia, tudo isso subiu muito nos últimos meses, né? E isso representa uma grande parcela dos indicadores de inflação do Brasil. E parece que a gente não vai parar por aqui, né? Porque, afinal, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela começou, já ninguém previa isso, e começou a gente começou a ter mais problema aí nos preços das commodities. Isso tem provocado um efeito inflacionário no mundo inteiro, não só no Brasil. Não é mesmo, Barral? Como que você está vendo essa guerra? Como que ela tem afetado as demais economias do mundo?
Eu acho que essa é a primeira observação interessante, né? A guerra da Ucrânia, em primeiro lugar, é uma surpresa negativa no mundo que ainda não se recuperou da Covid. É bom nós lembrarmos que, afora algumas economias da Ásia, boa parte do mundo ainda não voltou ao PIB anterior à Covid. O mundo ainda estava em recuperação. Ao lado disso, nós temos um movimento de desglobalização, ou seja, a guerra vai acabar provocando preocupações geopolíticas, de mais investimento em defesa, de mais investimento em setores estratégicos que podem prejudicar o crescimento a médio e longo prazo. No curto prazo, tem um efeito negativo também, porque a Ucrânia é um grande produtor de grãos. isso vai afetar o preço de commodities, o preço principalmente commodities agrícolas, principalmente para o Oriente Médio e para países da Ásia. Então, isso vai manter de novo essa tendência de inflação que a Fernanda comentava há pouco. No caso do Brasil, nós vamos sentir a elevação do preço de fertilizantes, já que uma parte relevante de fertilizantes do Brasil era importada não só da Ucrânia, mas também da Rússia e da Bielorrússia. Então, as sanções aplicadas contra a Rússia, por exemplo, acabam atrapalhando as operações daqueles mercados. Então, a consequência de tudo isso são as projeções para o crescimento mundial, que é o que a gente tem visto, não é, Fernando?
Pois é, eu acho que, de forma geral, a gente tem, como você mencionou, Barra, um acúmulo de notícias tristes, né? Assim, uma guerra após uma pandemia demais, né? E daí, com isso, né, as projeções de crescimento têm sim sido revisadas para baixo, né? Na semana passada, por exemplo, a gente viu a FMI revisando a projeção de crescimento mundial de 4,4% para 3,6% neste ano, é bastante coisa, né? A gente está falando aí de quase um ponto percentual. E manteve uma estabilidade para o ano que vem de 3,6. Mas eu acho que é importante lembrar que uma das maiores preocupações hoje, né, em termos de crescimento econômico, tem Estados Unidos também, mas é a recuperação da economia chinesa, né? Então, assim, só até me autocorrigindo, que eu não mencionei de final da pandemia, né? A gente tem sim percebido essa sensação de final de pandemia, mas a China ainda está com bastante temor em relação à Covid, né? Eles têm lá uma política de Covid zero, e com os recentes casos aí que a gente tem visto no país, a China tem feito lockdown em várias cidades, o que atrapalha o ritmo de crescimento do país e acaba afetando o resto do mundo, né, dado a importância da China e, sobretudo, o Brasil, uma vez que, né, como a gente sempre fala aqui, a China é o principal player, né, o principal país que a gente tem relação a gente tem relação comercial. Né? Então, isso certamente, né, a gente deve ver um reflexo negativo no resto do mundo, né, se essas medidas de restrição continuarem. Né? Isso pode afetar nosso crescimento também, né, Cris?
Com certeza, Fernanda. O Brasil ele já tem apresentado um ritmo de crescimento muito baixo, né? Mesmo antes da pandemia, e claro que a pandemia prejudicou ainda mais esse quadro. A gente teve uma recessão forte, né? Depois a gente teve, claro, uma recuperação no ano passado, até por conta da base baixa de 2020. Mas o quadro para os próximos anos ainda é bastante incerto. E eu arrisco dizer que a nossa economia ela deverá continuar crescendo aí a passinhos de tartarugas nos próximos anos por vários motivos. E de fato, como você mencionou, o menor crescimento chinês ele tem um impacto grande na nossa economia, não tem jeito, né? Mas acho que, além disso, a gente também tem que lembrar que a gente está passando por um ciclo de aperto monetário para conter aquela inflação que a gente falou lá no começo e que, de certa forma, esse ciclo de aperto monetário ele também vai afetar de forma negativa o nosso crescimento nos próximos meses, né? E sem falar aí da falta de espaço para a condução de algumas reformas estruturais, né, no nosso Congresso por conta... A gente está passando por um conturbado cenário aí político que a gente está vivendo e que deve piorar com a aproximação das eleições. Barral, o que a gente pode esperar daqui para frente com o início desse período eleitoral aqui no Brasil?
Bom, a primeira coisa que a gente espera é que a sobrinha petista não esgane a tia bolsonarista nos almoços de família, né? Porque o quadro...
Primeira coisa, né, Barral?
Mas a verdade é que, né, essa polarização não tem permitido que a terceira via mostre alguma viabilidade, né? Então, sem discutir a questão política, é bom a gente notar qual é a consequência disso para o cenário econômico. Então, a polarização ela cria um risco econômico e para o mercado, que é justamente de agravar o extremismo ou, pelo menos, as promessas populistas. As promessas populistas assustam o mercado, tanto no sentido de promessas de mais gastos quanto de medidas futuras ou eventual governo que podem reverter reformas ou reverter avanços que nós tivemos nos últimos anos. Então, isso evidentemente dificulta, inclusive, a atração de investimentos de mais médio e longo prazo. Há uma expectativa no próprio mercado financeiro de que os candidatos possam moderar o discurso, os respectivos discursos, e possam se comprometer com a agenda mais de centro num eventual segundo turno. Então, essa é a expectativa que possa acontecer na medida em que os dois candidatos amadureçam ao longo do discurso. Até lá, é bom lembrar que os temas econômicos eles vão ser centrais neste debate eleitoral. É bom lembrar que a questão, sobretudo, de inflação, de desemprego, vão ser os dois grandes temas que vão ser explorados pelos dois lados, um fazendo promessa e o outro fazendo críticas, e que vão ser os dois grandes temas de embate nessa campanha eleitoral e que, claro, vão tentar convencer cada um dos eleitores, respectivamente, quanto à sua validade dos seus argumentos. Você concorda, Fernanda?
Ah, eu acho que sim, acho que daqui para frente a gente volta a um cenário em que conjuntura local acaba falando mais alto do que o cenário internacional. E como você mencionou, a gente está num cenário extremamente complicado, né? Eu acho que fica inclusive difícil de ficar fazendo projeção, porque a gente não sabe exatamente qual que vai ser o ganhador, né? Embora a gente tenha pesquisas que hoje estão apontando para um lado, mas a gente não sabe exatamente, acho que tem água ainda para rolar por baixo dessa ponte, né, Barral? Para a gente já saber quem que vai ser o próximo presidente, embora eu acho que é isso, acho que é uma campanha polarizada, a terceira via ela está completamente estrangulada. Mas isso, a resposta disso, pelo menos durante este período eleitoral, vai ser, na minha percepção, de piora de preço de ativo. A gente já começou a ver isso na semana passada, com a taxa de câmbio, né, voltando aí perto dos R$5,00. Até pouco tempo atrás, né, a gente estava vendo aí uma sede por taxa de campo por ativo brasileiro, né, e trazendo um fluxo de capital muito grande, daí muito eu acho que era por conta até da guerra entre Rússia e Ucrânia, no sentido de que tem uma liquidez muito grande no mundo, os países do leste europeu acabam não sendo mais uma opção, e esse dinheiro acabou vindo para o Brasil, que é um emergente bastante líquido, né? Então, portanto, a gente acabou vendo essa queda da taxa de câmbio. Mas, a partir de agora, né, esses pontos que você levantou, Barral, acabam falando mais alto, né? Não tem jeito, né? Então, eu acho difícil a gente ver essa taxa de câmbio, pelo menos neste período eleitoral, se manter muito abaixo de R$5,00, né, assim, num, como a gente viu há poucos dias atrás, né. Então, o que eu acho que a gente pode falar é que sim, como sempre, como todos os anos eleitorais, né, eleições é um grande fator de incerteza e acaba afetando o nosso risco país. Acho que teremos uma eleição pior no sentido de um debate mais duro do que a gente viu nas últimas eleições. Então, com candidatos mais intensos, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que isso vai trazer um diálogo duro entre as duas frentes, e isso vai gerar muita, muita volatilidade nos mercados, né? E volatilidade com uma tendência pior, né, uma tendência de piora nos preços, né, de aumento de taxa de câmbio, né, e além disso, né, isso acontecendo num ambiente em que a gente tem a possibilidade de aumentos mais agressivos de juros por parte do Fed, né, e aí obviamente que esse fluxo que estava vindo todo para cá nesses últimos dois meses acaba sendo direcionado para Estados Unidos, né, então eu mantenho aí o que a gente tem falado aqui no banco, de que a taxa de câmbio pode até melhorar a partir do ano que vem, né, a depender de qual for, né, o viés econômico do próximo presidente da República. Mas ela ainda piora bastante antes disso acontecer, né. Enfim, então, eu acho que assim, acho que se eu tiver que dar um recado final, assim, dado que a gente já está assim, encaminhando para o final da nossa conversa, né, um resumo, eu acho que é isso, assim, a gente vai ver uma piora, já que já começou nesses últimos dias a taxa de câmbio, para eventualmente melhorar, e com um debate muito forte eleitoral, ganhando cada vez mais notoriedade dentro da discussão do mercado, né? E é isso, comentários finais, meus amigos. Cris Barral, diga aí, Cris.
Então, meus amigos, o pano de fundo macroeconômico do Brasil, ele ainda é bastante ruim, né? A gente está com um cenário de baixo crescimento, inflação elevada, o desemprego ainda patinando, juros muito altos, então ainda está difícil de ficar otimista, né? Por mais que a gente tente, então isso acaba com certeza afetando aí os nossos ativos, como você mencionou, né? Principalmente quando a gente fala de taxa de câmbio. Então, assim, eu espero que após as eleições e com o início de um novo ciclo aí, em 2023, a gente possa ver alguma luz no fim do túnel aí, vamos ver.
Sempre na esperança.
Sempre na esperança.
Não, eu acho que, buscando boas perspectivas, dá para dizer que a perspectiva de saldo comercial esse ano é muito boa, graças ao preço de commodities. A perspectiva, inclusive por guerra, por conta da guerra na Ucrânia, a perspectiva do preço de commodities é muito alto. O Brasil vai se aproveitar dessa onda dos preços de commodities, apesar da elevação dos preços dos fertilizantes. Na parte de investimentos, obviamente, nós aproveitamos agora o investimento de curto prazo, o investimento de portfólio. Pensar no investimento sustentável, no investimento direto, principalmente do Greenfield, aí já é algo mais complexo. Aí nós precisamos realmente ter previsibilidade econômica e, sobretudo, estabilidade institucional, muito mais do que nós temos hoje. As notícias que nós temos, a manifestação desastrosa de algumas autoridades não traz essa estabilidade. É algo que nós temos que trabalhar no próximo governo, ter uma estabilidade institucional que possa, de fato, trazer para o país um investimento para 20, 30, 40 anos, que é o que nós precisamos para que o país possa crescer com tranquilidade. Acho que essa é a mensagem final, a minha mensagem final.
É isso, Barral, eu concordo 100%. Acho que a gente tem um cenário ainda muito difícil, com uma imagem de Brasil muito arranhada, né? E como emergente, não tem jeito, a gente precisa de dinheiro externo, né? A gente precisa de investimento externo, o Brasil precisa de investimento, a nossa taxa de crescimento média dos últimos anos, excluindo esse período pandemia, é muito baixa, né? Então, a gente precisa de investimento para aumentar o PIB potencial do Brasil, sem dúvida, né? Então, assim, vamos aguardar. Eu acho que a gente entra aí no período eleitoral, que é um período bom para essa reflexão, né? E que a gente vote com consciência, mas voltaremos a falar disso ainda nas próximas conversas, longe de ser o final dessa conversa de eleições. Mas então, vamos chegando aí para o final dessa nossa edição. Acho que a gente conseguiu dar um passo geral aí do que está acontecendo no cenário, na nossa visão. E, como sempre, eu queria agradecer os importantes comentários dos meus colegas, Barral e Cris. Obrigada. Obrigada a todos pela audiência e até a próxima.
Tchau.
Tchau, pessoal. Até a próxima.